Senador, a oposição em 2011 sofreu com um Congresso Nacional com maioria governista. O senhor tem sido líder nesta oposição. A avaliação, por uns, é de que Dilma Rousseff fez uma limpeza nos ministérios. Mas a oposição não analisa bem dessa forma, é isso?
Olha, primeiro, nós temos uma minoria numericamente limitadíssima no Senado e, no, e na Câmara dos Deputados, né? O exemplo é hoje. Hoje tem uma comissão representativa que vai ouvir o ministro. São 7 senadores do governo e 1 da oposição. São 14 deputados do governo e 3 da oposição. Este é o quadro, é a proporção. É um desequilíbrio na representação popular que faz muito mal à democracia e ao país. E que compromete, inclusive, o próprio governo, que cooptou partidos e montou uma base de apoio enorme. E com isso tem que ampliar as estruturas do governo para contemplar os aliados, atender o apetite fisiológico dos aliados. Na verdade, no ano que passou, nós tivemos a queda de vários ministros e nenhum por iniciativa da presidente. Não houve iniciativa de limpeza por parte da presidente, de forma a escamotear a realidade, tentou-se passar a ideia de que a presidente estava fazendo uma faxina. Mas quem estava fazendo a faxina era a imprensa, o jornalismo investigativo e, modestamente, a oposição contribuindo. Os ministros caíram porque sucumbiram, não porque foram demitidos. Eles pediram demissão porque não suportaram a pressão. A pressão de opinião pública, através da imprensa, especialmente. Portanto, os procedimentos não foram alterados. O modelo persistiu. É um modelo promíscuo, uma relação de promiscuidade do governo com os partidos políticos. O loteamento de cargos. Os partidos se tornam proprietários de lotes no governo e os utilizam no seu interesse. Prevalece aí o interesse pessoal, o interesse familiar, o interesse partidário e fica num plano secundário o interesse público. Isso é que ocorreu no ano passado.
Fernando Bezerra vai para uma comissão hoje, como o senhor mesmo colocou, em que novas acusações são apontadas, inclusive contra o ministro, de ter contrato de R$4.200.000 para favorecer, inclusive, um aliado político seu. O senhor considera que o futuro do ministro Bezerra é o mesmo dos outros?
Por iniciativa da presidente, nada acontece. Nós dependemos da manutenção do assunto na mídia, da persistência desse esforço de pressão contra essas irregularidades, para que ele peça demissão. A presidente não demite ninguém. Ela perdeu autoridade ao se tornar refém dos partidos que a apoiam. Quem manda nesse ministério é o PSB, do governador lá de Pernambuco. Portanto, ela não vai, de forma alguma, contrariar o PSB, não vai contrariar o governador de Pernambuco, a menos que o ministro peça deliberadamente a sua demissão, espontaneamente, ele continuará no cargo. Nós vamos ouvi-lo hoje, já há uma representação protocolada no Ministério Público, porque há improbidade administrativa visível, né? Quando alguém exerce a função pública no interesse próprio, no caso, fere o preceito constitucional da impessoalidade no exercício da função pública. E aí configura improbidade administrativa. O DEM já enviou uma representação propondo exatamente essa questão da improbidade administrativa e nós vamos aguardar o depoimento de hoje para verificar quais são os desdobramentos possíveis.
Senador, na Gazeta do Povo, inclusive com o pronunciamento do senhor, há uma acusação de que o próprio PSDB, alguns deputados do seu partido, iriam amenizar um pouco hoje contra Fernando Bezerra, já que o PSB é aliado do PSDB em alguns estados, inclusive no estado do Paraná, onde o prefeito de Curitiba, Luciano Dutsi, é aliado do governador Beto Richa. O senhor rebate isso?
Sim, não há... Na verdade, especulações aconteceram nesse período de recesso, dando conta de que o PSDB contemporizaria, né, em função do desejo de alguns integrantes de ter uma proximidade maior com o PSDB. É claro, consequência das alianças nos estados e também interesse na eleição presidencial. Mas ontem mesmo o Aécio Neves me telefonou, pediu que desmentisse, que, pelo menos da parte dele não ocorreu isso, não há nenhum interesse em que o partido seja contemplativo diante das denúncias de corrupção ou de irregularidades do Ministério. Nós vamos impor aqui o rigor. Quem representa o PSDB hoje aqui nesse depoimento sou eu, não há outro parlamentar aqui. A comissão é constituída por apenas um senador da oposição. E na Câmara são três parlamentares da oposição, o deputado Duarte Nogueira, que é o líder do PSDB na Câmara, o deputado ACM Neto, não é? Que é o líder do DEM, e mais um deputado do PSDB, o Eduardo Gomes. Portanto, nós estamos limitados numericamente, mas vamos fazer aqui o nosso papel, cumprir o nosso dever, indagar com muito vigor do ministro, dar a ele a oportunidade de esclarecer os fatos e depois oferecer à população brasileira a oportunidade de saber detalhes desses episódios para que a sociedade saiba para onde está indo o dinheiro do imposto que ela paga com tanto sacrifício nesse país.
O governador Beto Richa, que é do PSDB e aliado de Luciano Duce, não chegou a conversar com o senhor sobre isso, não foi tema de discussão sobre essa aproximação PSDB-PSB?
Não conversamos. Eu tenho uma posição diferente da posição do governador. Eu defendo a candidatura própria do PSDB nos principais municípios brasileiros, né? Não abri a mão de ter candidato próprio em nome do projeto nacional do partido. O partido tem enorme responsabilidade diante do povo brasileiro, tem que apresentar uma proposta alternativa de poder nas eleições de 2014. Nós somos críticos desse governo, combatemos esse modelo. Achamos que esse modelo é pernicioso, faz mal ao país, mas temos que apresentar uma proposta consequente que seja alternativa para que a população possa decidir nas eleições de 2014. E a preparação seria o lançamento de candidaturas próprias nos principais municípios brasileiros, fato que não veio ocorrendo.
Então, o senhor, deixa eu tentar entender um pouco essa questão que é importante, o senhor não apoiaria, por exemplo, a recandidatura, a reeleição de Luciano Duce, e tem outro detalhe, um ex-tucano que teve muito apoio do senhor, Gustavo Frut, candidato ao Senado não eleito, o senhor se alinhou com ele, junto com ele fez campanha para o Senado, agora ele está no PDT, partido do seu irmão Osmar Dias, vai se candidatar à Prefeitura de Curitiba. Então ele não contaria com o seu apoio também?
Eu não posso apoiar ninguém que esteja no palanque do governo federal. Se eu priorizo o projeto nacional, se acho que é importante para o país a mudança desse modelo, esse modelo é um modelo permissivo, né? Que desperdiça o dinheiro público, que desperdiça oportunidades preciosas do Brasil crescer muito mais, se eu combato isso, eu não posso apoiar pontualmente, nesse ou naquele município, alguém que depois irá apoiar o governo federal, o candidato do atual governo, não é? Por isso eu não posso apoiar em Curitiba o prefeito Luciano Duce, porque ele é da base aliada da presidente Dilma. E o Gustavo Frutti, que seria o nosso candidato a prefeito, seria o candidato do PSDB, também foi colocado para fora, não teve a oportunidade de disputar a eleição pelo PSDB e se viu obrigado a buscar outro abrigo, não é? Por isso ele estará do outro lado. Provavelmente eu estarei ausente das eleições em Curitiba por essa razão.
E nas eleições de Londrina e Maringá, o senhor já tem candidato, tem defendido também candidatura própria?
Da mesma forma, eu pretendo atuar nacionalmente porque tenho convite, sou convidado a apoiar candidatos em outros estados, no Rio, Bahia, enfim, nos vários estados brasileiros. E irei no Paraná, onde houver candidato próprio do PSDB e de oposição ao governo federal. Então, ainda não sabemos como será o quadro de candidatos, tanto em Londrina quanto em Maringá. Preliminarmente, fica a impressão de que o PSDB não terá candidatos nessas cidades, né? Então, nós teremos dificuldades também de participar efetivamente do processo eleitoral deste ano nessas cidades.
Senador, a última pergunta. O senhor foi muito bem pontuado no uso da internet, especificamente no uso do Twitter. Mas ainda a utilização da internet pelos representantes públicos é pequena. E o senhor tem aí uma atuação significativa. O senhor pretende ampliar essa atuação? Como é que o senhor avalia a internet na sua vida pública?
Olha, na minha atividade é fundamental. De início eu imaginei que pudesse prestar contas do meu trabalho através do blog, através do Twitter e mais recentemente do Facebook. Mas, na verdade, eu busco orientação, né? É uma espécie de termômetro para medir a pulsação das aspirações populares. É muito importante como aferição da pretensão das pessoas. É, eu verifico pelo Twitter e pelo Facebook, especialmente por essas duas ferramentas, eu verifico o que o cidadão acha do meu trabalho, se está concordando com o meu pensamento, com as minhas posições. Isso é fundamental e é um grande estímulo também. Eu confesso a você que certamente não fosse esse estímulo que eu recebo através da internet, teria um desânimo muito grande para atuar numa situação tão difícil como essa de integrar e liderar uma oposição limitada numericamente, né, esmagada constantemente pelo rolo compressor do governo. É esse entusiasmo que vem através das redes sociais que nos dá força aqui para o embate, para esse enfrentamento desigual. Então eu considero um espaço democrático da maior importância que nós devemos utilizar cada vez mais. Os políticos se equivocam quando usam apenas na campanha eleitoral. Muitos deles só se utilizam da internet durante a campanha. Alguns têm dificuldade de utilizar porque a crítica é muito acentuada nas redes sociais e alguns não possuem essa capacidade de resistir às críticas.
Senador, aproveitando, estou falando de internet, só para não perder aí o exercício da internet, das páginas pessoais, pelo Facebook, o ouvinte nosso, Sócrates Maia, pediu para perguntar ao senhor o seguinte: enquanto que o cartão de crédito normal, Master, tem uma taxa de mercado de 3%, por que que o governo paga 6% nos cartões do governo?
Olha, essa questão das taxas de juros no Brasil é um calcanhar de Aquiles. As taxas de juros do Brasil são as mais elevadas do mundo, né? E quando alguém vê que há uma redução de 0,01, 0,2 pelo Banco Central, há esperança de que o consumidor brasileiro, o cliente dos bancos, o cidadão comum, será beneficiado, e isso não ocorre. O governo sempre alega que é preciso cobrar taxas altas de juros para a rolagem da dívida. A dívida pública cresce assustadoramente. Nós temos uma dívida já de 1 trilhão e 500 bilhões de reais, né? Uma dívida pública interna, né? Não estou contabilizando aí a dívida externa, que é menor, mas a dívida interna é esta. E uma das alegações para a prática de altas taxas de juros no Brasil é exatamente a rolagem da dívida, que o governo não teria condições de rolar essa dívida se não pagasse altas taxas de juros para os emprestadores. E a consequência é que quem paga caro por isso é o cidadão brasileiro. Isso explode no lombo do cidadão brasileiro que depende de crédito.
Senador Álvaro Dias, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN. Um feliz 2012 para o senhor.
Obrigado, Jesus. Um abraço a todos aí da CBN e a todos os maringaenses, especialmente, todos os paranaenses. Um abraço.
Conversei com o senador Álvaro Dias. Falamos sobre o ano de 2011, que ele diz difícil para a oposição, já que a maioria do Congresso é governista. Falou também dos problemas do ministro da Integração, Bezerra, o ministro Bezerra, que inclusive vai hoje para uma convenção. O ministro Bezerra participa hoje no Congresso de uma comissão que vai avaliar as denúncias contra ele. O senador Álvaro Dias também apontou que Dilma Rousseff não está fazendo nenhuma limpeza no governo, nenhuma moralização. O que ela está fazendo é responder à pressão da imprensa e da oposição.